Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está na nossa audiência. Você está conosco, nós vamos juntos com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós vamos estar aqui com a nossa equipe toda posta para falar de um tema muito providencial, o aborto. Esse é o nosso tema de hoje. Na técnica lá, fazendo o som maravilhoso chegar até você, o nosso companheiro Rogério Dias, sempre a postos, fazendo esse som aí chegar para você da forma como você precisa. No telefone a Cristina, aqui no meu lado na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E hoje nós estamos aqui, e o Valdir Manente na técnica, evidente, né? Estamos aqui recebendo com muito carinho o doutor Marcos Augusto, que é atuante tarefeiro da doutrina espírita lá do bairro do Grajaú Paulista, no extremo sul de São Paulo. E para quem nós vamos abrir aí, doutor Marcos, o microfone para que ele dê as saudações iniciais para os nossos ouvintes. Doutor Marcos, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Boa Nova. É uma alegria estar com todos vocês. E mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe.
Muito obrigado, doutor Marcos. Nós aqui, os ouvintes, estão felizes com a sua vinda aqui. Também no estúdio hoje com a gente, o Joel, que é atuante tarefeiro aí da doutrina espírita e que está conosco hoje. Joel, bom dia para você, saudação para os nossos ouvintes.
Desculpando o afônico, muito bom dia aos ouvintes, pela atenção, pelo carinho com a gente. Estamos aqui mais uma vez com muito prazer, com muita alegria, junto com vocês.
Nós já estamos felizes com a tua vinda aqui também. Estamos aqui para falar do aborto. O Brasil está discutindo se deve haver ou não a liberalização da prática do aborto. Por isso, o Semeando a Boa Nova de hoje estará discutindo este assunto, o aborto, do ponto de vista físico e espiritual, com a finalidade de auxiliar você e todos aqueles que estiverem na nossa audiência aí a se posicionarem contra ou a favor da descriminalização desse ato tão importante para a vida humana. Muito bom. Doutor Marcos, começando aí falando um pouquinho, doutor Marcos é psicólogo e também atuante na vida espírita aí. Doutor Marcos, do ponto de vista profissional, o senhor é contra ou a favor do aborto? Por quê? Aliás, vamos falar um pouquinho mais, né, a respeito disso, assim, até porque, para entender um pouquinho mais o que é essa história do aborto, porque as pessoas normalmente ficam confusas. Então, explica para a gente um pouquinho o que é essa questão do aborto, se as pessoas, o senhor particularmente, pela sua experiência, vê isso de boas maneiras ou não. Conta para a gente um pouquinho, doutor Marcos.
Olha, o aborto, do ponto de vista físico, né, é sempre a expulsão do feto, um feto que não chegou a termo. Isso é do ponto de vista físico. Agora, olhando dentro dessa abordagem espírita, né, ou seja, quando nós teremos a concepção do homem imortal, o homem que é eterno, o homem que sobrevive ao fenômeno da morte, é importantíssimo frisar isso, nós começamos a ver o aborto sobre uma ótica mais abrangente, e eu digo até mais cuidadosa, porque o aborto nesta contingência, ou seja, na contingência que nós estamos olhando a vida dentro de um prisma da imortalidade, ele requer muito mais, eu diria assim, muito maior cuidado.
Quer dizer, doutor Marcos, na verdade, quando a gente fala assim, com esses cuidados aos quais o senhor se refere, quando nós nos referimos ao aborto, significa que o aborto, do ponto de vista, vamos dizer assim, médico, clínico, é a expulsão daquele feto que não nasceu ainda do corpo da mulher, né, antes do nascimento. No entanto, pelo que o senhor está nos recomendando aí, é preciso ter muita cautela quando se estuda, quando se fala do aborto, porque, na verdade, nós estamos aí cerceando, estamos impedindo uma vida, mesmo que seja passageira, mesmo que seja temporária, por alguns segundos até que seja, de um espírito que talvez esteja precisando passar por uma experiência desse tipo. É isso mesmo?
É importante frisar isso, porque hoje há várias correntes, né, querendo determinar o momento da vida. Uhum. Então, há várias abordagens, né? A neurociência coloca que a vida começa verdadeiramente no terceiro, mês de estágio intrauterino. outros já utilizam a abordagem encefálica, outros utilizam a abordagem, inclusive, desta autonomia que o feto já tem. Enfim, tudo isso são concepções. Agora, eu gosto de me reportar sempre à pergunta 344 do Livro dos Espíritos, né? Quando é perguntado em que momento começa a concepção. E aí, todos os espíritos da codificação nos respondem que esta vida, esta concepção, ela se dá a partir do momento da fecundação. Quando óvulo e espermatozoide se encontram, o Livro dos Espíritos nos diz que se estabelece a partir daí, e o espírito estabelece com esse corpo minúsculo, né? Essa célula inicial, esse zigoto, esta ligação fluídica. E é claro que à medida que a gestação vai se desenvolvendo, esse laço vai se estreitando. Mas o que é importante frisar é que já há um compromisso desse espírito com o corpo em miniatura e em crescimento. Há um elo, há um vínculo. E esse vínculo, eu diria até, fazendo um raciocínio mais profundo, que, digamos que, por exemplo, você ficou algum tempo aqui na Terra. E o seu nome é?
Turíbio.
Turíbio. E, de repente, é um grande trabalhador, retorna ao plano espiritual e diz, olha, eu quero dar continuidade, eu trabalho lá na rádio, eu gostei tanto, e planeja uma outra encarnação. Digamos que você vai se chamar Paulo na outra encarnação, né? Uma hipótese. Quando você inicia o seu processo reencarnatório, a partir da fecundação, que você faz essa ligação, obviamente, com o corpo em formação, a partir do zigoto, a célula inicial, você começa a perder automaticamente o quê? A referência de Turíbio, porque você vai ter uma outra referência, a referência de Paulo. E digamos que alguém vai e corte esse laço. Você retorna ao plano espiritual profundamente alienado, porque você já não está mais nem na condição de Turíbio e nem na condição de Paulo. Então, isso para o espírito requer, além de ser um conflito e uma violência, eu diria, de grande magnitude, deixa esse espírito no estado de alienação, ele fica meio perdido. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde diz que nós fazemos 40 milhões de abortos anuais no mundo. Então você imagina a psicosfera do planeta Terra com espíritos se sentindo perdidos, alienados, sem saber, sem ter referência da sua própria vida.
Fica mais pesado, evidente, muito mais difícil, né? O nosso companheiro Sérgio queria fazer uma colocação, Sérgio.
Na verdade, eu queria perguntar para o Dr. Marcos, se eu estou entendendo, o senhor está tentando mudar a abordagem, quer dizer, a discussão não é exatamente em que momento começa ou não começa a vida. A abordagem que o senhor está apresentando para a gente é uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais eterna, do ponto de vista do eterno. Quer dizer, existem os outros compromissos lá, existe uma outra história dessa vida que não necessariamente na ligação desse espírito naquele momento. Quer dizer, a vida verdadeira já existe lá atrás. É isso que o senhor está dizendo para a gente?
Ou seja, estamos falando da importância da vida, né?
Isso, não é isso, Sérgio? Valorizando a vida e o que é mais importante, que as pessoas comecem a raciocinar e entender. Você não pode levantar a bandeira no contra ou a favor sem entender verdadeiramente. Senão você cai no fundamentalismo e no fanatismo. Eu acho que a codificação nos dá subsídios para perceber, dentro desses pequenos exemplos, né, os males que o aborto pode causar na vida do espírito eterno. Não é? Agora, qual a grande preocupação de hoje? É que alguns cientistas ou alguns outros segmentos da população favoráveis, obviamente, ao aborto, estão querendo, na realidade, assim, colocar determinados parâmetros para o começo da vida, né? Então, isso é perigoso. Então, o que nós estamos defendendo aqui? A vida no prisma da imortalidade, e quando ela retorna a essa experiência física, já há um elo de ligação com o corpo em formação. Não importa se esse corpo tenha 1 centímetro, 2 centímetros no início da gestação, o importante é que há um elo e que esse aborto pode causar grandes, grandes prejuízos na vida do espírito.
Quando o senhor fala em elo de ligação, o senhor está se referindo não só à ligação do espírito com aquele corpo, mas inclusive aos compromissos assumidos entre esses dois espíritos, entre o espírito do filho que está reencarnando e o espírito da mãe que está tendo filho, é isso?
Isso, porque a gestação nada mais é do que um processo simbiótico, não é? Quando a mulher está gestando, ela é médium da vida, ela está sendo intermediária da vida. Então é muito importante que as pessoas não entendam esta ruptura do aborto simplesmente, como algumas pessoas falam, ah, mas é um tequinho de carne, né? Qual é o prejuízo que pode haver em função disso? Mas na realidade a gente tem que pensar no ser humano do ponto de vista integral. Então não é só a questão biológica, é a questão espiritual, é a questão emocional. Hoje a gente sabe que as grandes psicopatologias, sobretudo as neuroses e as psicoses, no mundo feminino, grande parte delas tem origem no aborto.
Dr. Marcos, então vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, nós podemos dizer claramente que o aborto é uma coisa, uma prática condenável do ponto de vista espiritual, é isso mesmo?
Eu diria assim, eu acho condenável, assim, é um termo muito, muito duro. Eu acho que é muito mais importante, assim, a gente perceber que existem leis divinas, não é? E que essas leis precisam ser respeitadas. Então, todas as vezes que você causa um prejuízo à lei divina, obviamente, nós sofremos as consequências disso. Agora, eu não quero, na minha fala, estar, obviamente, incitando processos de culpa em mulheres que já passaram pela experiência do aborto. Eu acho que é mais importante, se tiver alguma mulher que fez esse aborto, mesmo porque, assim, julgar não nos compete, né? Todos nós estamos na condição de aprendizes e espírito em evolução. Aliás, amanhecemos alunos todo dia na escola da experiência. Eu acho que se alguma mulher que estiver nos ouvindo e passou por essa experiência, eu gosto muito de uma citação de Pedro, né? Quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Chame esse espírito, ore por esse espírito, arrependa profundamente, forme esse elo de ligação e reconcilie. Porque, assim, se o ato já foi feito, você não pode se debruçar em cima da culpa. Porque a culpa, na realidade, não desenvolve a vida. Ela causa prejuízo tanto para você quanto para o espírito, que às vezes está necessitando muito mais do seu processo de reconciliação, do seu amor, através da oração, através do pensamento, através dos sentimentos.
Aliás, do ponto de vista espiritual, a doutrina espírita, não é mesmo, doutor Marcos? É uma doutrina consoladora por natureza. Portanto, você, nossa ouvinte aí, você, nosso ouvinte que passou ou passa por uma situação muito próxima a isso, a situação do aborto, em algum momento da sua vida você passou por isso, né? Lembre-se que o Pai permite sempre uma compensação dos seus erros, das nossas situações do passado, da nossa situação pretérita. Portanto, o Espiritismo nos traz o consolo. Isso não significa que nós vamos ficar imunes do ponto de vista da vida espiritual, mas nós vamos ter oportunidades de resgates, de oportunidades de trabalho em relação a crianças, uma série de coisas que vão compensando esses débitos do passado. Então, essa é a grande oportunidade que a vida espiritual nos traz, a grande mensagem que o Espiritismo nos traz. Dr. Marcos Augusto, que é o nosso entrevistado de hoje, é atuante na área espírita e também atuante profissional do comportamento humano aí. Dr. Marcos, nós podemos dizer que do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista físico, o aborto deixa alguma sequela, pode deixar alguma consequência aí para a pessoa?
Olha, o aborto deve ser pensado sempre do ponto de vista com a abordagem do homem biopsicossocioespiritual. Ou seja, nós não podemos pensar só na parte espiritual e esquecer que o espiritual, ele dá vida ao social, ele dá vida à sua parte biológica, ele dá vida à sua parte emocional. Ou seja, existe uma ligação, uma conexão. Agora, assim, quando uma mulher faz esse aborto, obviamente, ela tem consciência de que ela está fazendo aquele ato. E do ponto de vista fisiológico, nós sabemos que mensalmente a mulher se prepara para receber a própria vida, né? Quando essa vida não acontece em termos de concepção, obviamente ocorre a menstruação e todo aquele preparo é renovado no mês seguinte. Uhum. Agora você imagina, por exemplo, um feto que de repente se aninhou por um processo de nidação no útero e já começa, obviamente, fazer todas as transformações hormonais dessa mulher no sentido de respaldar essa vida em desenvolvimento. Ou seja, há também um elo de natureza biológica, um elo físico. Então, quando você também corta isso, obviamente, causa também alguns danos, né? Hoje, a gente, e há uma literatura belíssima em André Luiz, sobretudo em Evolução em Dois Mundos, quando ele diz que, obviamente, quando você pratica o aborto no corpo físico, ele repercute também no corpo perispiritual. Então, há lesões que, às vezes, podem desencadear futuras anomalias no aparelho reprodutor feminino. E, do ponto de vista psicológico, às vezes, a mulher que pratica o aborto, né, pode desencadear, eu não estou generalizando, mas há uma predisposição, a gente sabe porque nós temos uma convivência e ouvimos mulheres, obviamente, na intimidade, relatando experiências de aborto passado, criando determinadas neuroses, como insônias, às vezes insônias exageradas, medos generalizados, né? Então, obviamente, nós como espíritas deveremos pensar o quê? Fez-se o aborto. Ah, é um tequinho de carne de 10 centímetros, jogou lá. Mas acontece, na realidade, que aquele tequinho de carne havia uma vinculação com o espírito, né? E esse espírito estava predisposto a uma experiência física. Ele tinha um projeto, ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito de renascer. Quando isso lhe é negado, obviamente, como é que isso repercute na vida desse espírito? Qual a impressão que lhe fica? E qual é a impressão que ele passa depois que é retirado desta experiência? Então, são essas pequenas nuances, né? Esses pequenos detalhes. Eu não gosto muito da palavra contra e nem a favor. Eu gosto da informação. Porque a partir do momento que você começa a visualizar isso em profundidade, obviamente a questão do aborto desaparece. Porque aí você não é nem contra nem a favor. Você é a favor da vida. Isso. E quem é a favor da vida, o aborto deixa de existir. Aliás, ele passa a ser só um nome, um simples nome, sem nenhum sentido.
Passa a ser um ato que não para, ele passa a deixar de existir no seu sentido fisiológico, não tem mais necessidade. Doutor Marcos, nós estamos recebendo aqui uma ligação da nossa ouvinte, a Lolita. Mas, Lolita, a Lolita está dizendo que o nosso programa é imperdível, que vale muito para o nosso espírito, vale para todos nós, viu, Lolita? Para todo o espírito de todo mundo, inclusive para a gente que está aqui do outro lado da produção do programa. Lolita, a Lolita faz uma pergunta muito interessante, doutor Marcos, que eu queria até ampliar um pouquinho a pergunta dela. Ela diz assim: como é que fica o espírito da criança que foi abortada? Porque ali tinha um espírito, como o senhor mesmo estava dizendo agora há pouco, né? Como é que fica esse espírito? E, aliás, eu queria dizer até do ponto de vista espiritual, né? Existem consequências espirituais pela prática do aborto? Porque o aborto, na verdade, ele não pega só a criança. Ele tem a criança, tem a mãe, tem o pai, tem um médico que fez o aborto, tem aquelas pessoas que participaram financiando o aborto, tem aquelas pessoas que levaram conduzindo a pessoa até a clínica do aborto, né? Tem uma série de pessoas envolvidas. Quais são as consequências espirituais para essas pessoas que estão envolvidas no processo de aborto? E para a criança especificamente, o que é que tem de consequência espiritual para esse espírito que iria reencarnar e não veio?
Olha, Lolita...
Lolita, né? Nosso querido ouvinte Lolita.
É muito interessante sua pergunta. É assim, nós estamos reencarnados. Estamos aqui no mundo tridimensional. Ou seja, a lógica que rege o nosso momento é esta lógica dessa dimensão aqui. Eu acho, assim, às vezes muito difícil fazer algumas elucubrações sobre o plano espiritual, mesmo porque nós estamos aqui. Agora, pense bem, né? Sem fazer elucubrações, mas pensando do ponto de vista lógico. De repente, você deseja reencarnar, não é? E, obviamente, é atraído por um casal que serão seus futuros pais. Veja bem, o que que nós esperamos do nosso pai e da nossa mãe? Quem é que pode pensar um dia em ser violentado pela mãe ou pelo pai? Né? Eu estou, aos pouquinhos, te levando você a pensar, na realidade, nos atos que estão por trás do próprio aborto. E quem é de nós que vai desconfiar da própria mãe ou do próprio pai. Agora você imagina, o espírito começa o seu processo de reencarnação e por um motivo qualquer ele é expulso da vida intrauterina. Automaticamente ele registra não só no seu corpo perispiritual todas as questões envolvidas com essa violência, não é? Mas mais do que isso, esse espírito também começa, obviamente, a se sentir, do ponto de vista emocional, extremamente rejeitado, não é? Lendo uma reportagem com a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, perguntaram para ela, Madre, o que que mais te impressiona no mundo? Ela disse assim, a fome me impressiona muito, mas a pior dor que o ser humano pode passar na Terra é a dor de ser rejeitado. Uhum. Então, a rejeição causa, obviamente, para esse espírito, danos de consequências imprevisíveis, né? Então, eu acho assim, que nós estamos com a doutrina não para instigar culpas, mas para instigar a vida, a valorização da vida. Então, hoje, nós, aqui nesse programa, temos um objetivo. Qual é o objetivo? É de estar refletindo a respeito da vida e, o que é mais importante, sobre a sua valorização. Certamente, a Terra do futuro, quando perceber isso em profundidade, não matará. Porque esse infanticídio generalizado intrauterino que hoje se faz entre as nações do mundo, que se dizem poderosas, né, e que se acham nações de vanguarda, por que legalizar o aborto? Certamente, a ideia, a concepção que tem do homem é um homem biológico, um homem que acaba no cemitério, um homem que não tem continuidade, né? Hoje nós sabemos que a China faz um infanticídio generalizado, sobretudo de fetos femininos. Então, a Terra, obviamente, dentro das leis de causa e efeito, pagará por isso. Por quê? Você imagina milhões de espíritos passando pela experiência da rejeição, pela experiência da violência, pela experiência da dor. E finalizando, eu digo sempre assim, que perdoar, muito embora seja um verbo muito fácil de falar, mas é muito difícil de praticar. Se eu aparecesse aí na sua casa e você me conhecesse, e de repente eu pisasse no seu pé e não lhe pedisse desculpa, toda vez que você me visse, você ia dizer assim, puxa, Marcos é um cara legal, pisou no meu pé e não pediu desculpa. Um simples pisão de pé. Agora imagina quando alguém que seria seu filho é exterminado. Como é que fica esse perdão?
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu gostaria de continuar nessa linha do Dr. Marcos, e ele tocou aí na lei de causa e efeito. O Espiritismo, ele mostra para nós que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E cada um dos nossos atos, não importa qual seja, cada um dos nossos atos tem uma repercussão do ponto de vista espiritual. Que nós vamos receber ou os benefícios, ou vamos receber também a necessidade de resgate disso daí. Nesse sentido, é importante que cada um reflita a respeito de qual é o compromisso que eu estou assumindo no momento que eu tomo uma decisão dessas. E você, Turíbio, você foi muito feliz numa coisa. Porque, geralmente, essa questão do aborto, costuma-se culpar muito a mulher, concentra-se muito a coisa no ponto de vista da mulher. E esquece-se de falar do pai.
Exatamente.
Porque muitas vezes o pai também está participando daquela decisão. E por estar participando daquela decisão, ele também vai estar assumindo ali os seus compromissos e as suas responsabilidades perante aquele espírito, que não está ligado a ele, talvez, a nível perispiritual, mas está ligado a ele, sim, em função de compromissos anteriores assumidos. Perfeito. E ele tem uma responsabilidade nisso e vai responder por esse ato diante da lei de Deus.
Até porque, não é, Sérgio, as consequências, a necessidade de compensação desses erros, eles vão existir no futuro, em todos os momentos, e as pessoas precisarão resgatar, de fato, esses erros, né? A comunidade envolvida, seja o médico, o pai, o assistente, não sei quem, a enfermeira, a parteira, aquela comunidade envolvida vai estar toda comprometida com algum resgate em algum momento. E os espíritos vão passar por isso em alguma situação, né? Vão ter que reencarnar em outras situações. Valdir, queria fazer um comentário, Valdir?
Não, é bem nessa linha que você colocou a pergunta para ele, essa reflexão em todos aqueles que estão envolvidos, até naquele que acompanhou a pessoa para fazer um aborto, né? Claro. Até ela está. Claro.
Muito bom. Doutor Marcos, eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes da ABC da Atlântica, qual a resposta que nós podemos dar para aquele argumento que sempre vem à tona quando se fala do aborto, que diz assim: a mulher é dona do seu corpo, ela deve fazer o que quiser, ela deve fazer dele o que ela bem entende. Que argumento, como é que o Espiritismo responde a esse argumento?
Olha, na realidade, eu acho que sempre quem utiliza esse argumento, dificilmente ouve a mulher, né? Ou normalmente existe um segmento feminino que se diz com autonomia suficiente, mas que não praticam o aborto. E eu sempre digo para as mulheres, tenham muito cuidado, porque às vezes as pessoas te instigam a você fazer alguma determinada coisa, mas elas não fizeram. E como foi falado aqui, nós vivemos numa lei de causa e efeito, né? Ou seja, toda a semeadura é absolutamente livre, mas a colheita será absolutamente obrigatória. Agora, do ponto de vista de ser dono do próprio corpo, é claro, eu acho que todos nós temos uma autonomia com o nosso corpo, mas o feto também deverá ser dono do corpo dele, uhum, né? Mesmo porque, do ponto de vista da própria vida, quem é que fabrica um corpo, né? Existem leis divinas operando para que nós possamos ganhar esse corpo e passar pela experiência reencarnatória, né? Então, criar uma autonomia de que a mulher é dona do próprio corpo, e eu acho que seria interessante fazer essa colocação assim. É claro que recai sempre em cima da mulher essa questão do aborto. Eu não gosto de colocar o termo culpa, porque eu acho que o aborto é um problema nosso, é um problema da Terra. É claro que quando vai, por exemplo, para o casal, automaticamente, grande parte, eu digo isso na minha experiência clínica, né, de ouvinte dessa problemática, em grande maioria, o homem às vezes instiga muito a mulher ao aborto, né? Sem saber também que automaticamente ele está entrando dentro dessa lei de causa e efeito, né? Ele também é participante desse processo. Então eu acho que a mulher precisa ter, obviamente, assim, uma autonomia, e quando eu digo autonomia, é informação. Eu fico muito triste quando eu vejo criando slogans e sem saber verdadeiramente as consequências disso. E às vezes isso chega para uma mulher que não tem muita informação. E ela começa a pegar nisso como uma verdade. E começa a fazer essa prática do aborto sem saber as repercussões de verdadeiras que isso pode trazer para a sua vida de espírito. Não só para a sua vida de espírito, eu não estou falando só na dimensão espiritual. A dimensão psicológica também. Hoje se sabe, eu volto a frisar, que grande parte das mulheres que passam por aborto sofrem consequências de natureza psicológica imprevisíveis, né? Hoje até se faz uma correlação, até em relação à síndrome do pânico.
Muito bom. Depois do intervalo, o Dr. Marcos vai falar para a gente aqui se tem alguma situação em que o Espiritismo aceita o aborto. Depois do intervalo, vai responder essa pergunta para nós. E o Rogério Dias vai fazer as inserções comerciais a partir de agora. Fica com a gente no muro de emissora, não, que nós vamos voltar já.